E a segunda é apontar uma convergência entre uma opinião de Vossa Excelência e a opinião da oposição, manifestada ainda recentemente quando o Senado examinou uma medida provisória, um projeto de lei de conversão que oriundo de uma medida provisória que estabelece um regime especial de contratação para obras das Olimpíadas e as obras da Copa do Mundo. Isso causou aqui na oposição e além da oposição, as pessoas preocupadas com a correta utilização dos dinheiros públicos. Porque nessa medida provisória, esse regime especial, a essência desse regime especial, é se dispensar o projeto executivo, que o senhor considera muito importante, e dispensar ainda o projeto básico, que o senhor considera essencial. Então, aquilo que vale para obras do PAC, das Olimpíadas, não valerá para as obras do Ministério? E se uma obra do Ministério, por uma decisão de uma autoridade olímpica, ou seja lá o nome que isso tenha, for incluída como obras imprescindíveis ao bom sucesso das Olimpíadas ou da Copa? O que Vossa Excelência de bom grado abrirá a mão desses procedimentos considerados importantes e essenciais para Vossa Excelência? São as perguntas que faço a Vossa Excelência.
Eu peço desculpa ao senador Humberto Costa, que eu saltei ele ao falar os inscritos. Depois do senador Aloysio Nunes, é Humberto Costa. Com a palavra, senador.
Ministro Paulo Sérgio Passos, senhora presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, eu queria, nessa minha fala, registrar em primeiro lugar a satisfação de ver a firmeza com que o ministro Paulo Sérgio Passos respondeu até o presente momento a todas as indagações que foram feitas, demonstrando não somente conhecimento sobre o Ministério que tem hoje a oportunidade de gerir, como também respondendo de forma muito clara e muito transparente a um conjunto de ilações, denúncias que foram feitas e que Vossa Excelência consegue aqui esclarecer do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, inclusive, e é, sem dúvida, para nós uma audiência muito esclarecedora. Gostaria de fazer três colocações rápidas aqui antes de fazer a indagação que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência. A primeira delas é que, com muita facilidade, alguns integrantes da oposição, e aqui o ilustre líder da oposição, fala de financiamento de campanha, tenta inclusive colocar o PT nesse espaço, diz de forma muito peremptória. E eu acho que é um momento importante para nós refletirmos, já que estamos debatendo a reforma política, que possamos fazer uma mudança concreta no modelo de financiamento das campanhas eleitorais. Nós defendemos claramente o financiamento público e, em isso sendo adotado, essas situações onde são feitas ilações pelo fato de que uma empresa que fez uma obra financiou uma campanha, isso é fato conhecido e corrente. Quem financia campanha eleitoral no Brasil é empreiteira, é banco, quem mais? Um ou outro, mas são justamente os que têm interesse em projetos, em boa relação, no mínimo boa relação com o setor público. Se nós formos olhar as contas de todos os partidos aqui, de todos os senadores, de todos os deputados, dos candidatos à presidência da República e aos governos estaduais, são esses os grandes financiadores. Então, não é correto nem é justo se fazer a ilação pelo fato de que uma empresa tem uma obra no Ministério e contribuiu com alguma campanha, que isso represente algum tipo de toma lá, dá cá. Em segundo lugar, eu discordo da colocação do senador Aloysio Nunes de que a controladoria não controla nada. Muito pelo contrário, senador. Muitos dos processos que redundaram, inclusive, em operações policiais, dentro, inclusive, do próprio governo federal, em prefeituras, em governos estaduais, elas existiram a partir de apurações que foram feitas pela Controladoria Geral da União. Havendo ou não denúncias, tanto é que durante um bom tempo havia aqueles sorteios onde, a partir dali, se fazia um conjunto de avaliações, auditorias em determinadas prefeituras, governos de estado e ministérios. Aliás, grandes denúncias que foram feitas esse ano sobre desvios de recursos, inclusive aquela que falava sobre recursos do SUS que teriam sido desviados por prefeituras, foram feitas pela Controladoria Geral da União. Então, é uma instituição que tem credibilidade, que tem quadros técnicos qualificados, auditores aprovados em concurso público, e, sem dúvida, é uma instituição que merece a credibilidade.
Perdão, o que eu acho importante... Perdão, senador, fui citar só um minutinho. É que o ministro Arges chegou a dizer o seguinte: a corrupção está no DNA do DENIT. E o que, que ele fez para tirar essa corrupção do DNA? Não fez nada.
O que era sua responsabilidade auditar, analisar contratos, fazer recomendações, encaminhar para os órgãos de controle externo, porque uma característica também das ações que o nosso governo tem feito é de não restringir o controle de atividades ou de ações que foram denunciadas ao controle interno. O governo tem encaminhado denúncias à Polícia Federal, que faz parte do Executivo, mas tem uma autonomia enorme, não é? O governo tem encaminhado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União, um órgão de apoio aqui ao Congresso Nacional e ao Poder Judiciário. Então, eu acho que isso é uma coisa adequada. E o que faz a diferença entre os governantes, não é simplesmente a existência ou não de corrupção. Infelizmente, a gente sabe, eu não digo que está no DNA de quem quer que seja, nem sou daqueles que acham que o ser humano é intrinsecamente mau. Existem os bons e os maus, e cada um de nós tem um pouco de bom e de mal, não é verdade? Então, eu vejo que a corrupção, ela existe e existirá. Agora, o que é que é o diferencial entre os governantes? É como o governante age diante disso. E eu acho que a presidenta Dilma Rousseff, ela tem, quando há denúncias, sem fazer, inclusive, nenhum tipo de pré-julgamento, ela tem procurado responder ao que a sociedade espera e a tudo que ela disse desde quando iniciou a sua vida pública. E é por conta disso, dessas preocupações, que eu gostaria aqui de contestar essa verdadeira obsessão que a oposição tem por CPIs. Aliás, toda oposição tem. E aí nós do PT nos incluímos. Aliás, seria até bom perguntar aqui ao líder do PSDB quantas CPIs aconteceram no governo Serra, no governo Alckmin, no governo Aécio Neves, no governo... Todos do PSDB ou do DEM, quantas aconteceram? Quantas? Será que foi por falta de pedido da oposição? Será que a oposição aqui no Congresso Nacional, ela é mais inteligente do que a oposição nas prefeituras, nos governos estaduais? Claro que não, porque a gente sabe que a CPI pode ser um bom caminho quando não há órgãos, inclusive, capacitados para investigar e denunciar, fazendo... Quando há uma tentativa de impedir que as investigações avancem. Não é esse o caso do nosso governo. E eu queria, então, para ilustrar aqui essa postura do governo Dilma, que Vossa Excelência possa listar aqui para nós quais foram as medidas recomendadas pela presidenta Dilma à Vossa Excelência no momento em que assumiu o ministério, acho que vem sendo tomadas por Vossa Excelência, e qual o efeito que Vossa Excelência espera dessas medidas que foram tomadas. No mais, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, mais um ministro que vem aqui e que, sem dúvida, consegue responder a todas as indagações dos senadores.
Com a palavra, senador Vital do Rego.
Senhora presidente, senadora Lúcia Vânia, caros colegas desta comissão, nesses últimos meses que iniciou a minha trajetória como senador pela Paraíba, a gente começa a medir a temperatura e o resultado político e prático da presença de uma autoridade que vem prestar esclarecimentos à comissão, ao Senado, pelo fluxo, pela presença dos nossos companheiros. E essa temperatura eu vejo que está dentro de um nível de normalidade muito grande hoje. Extraindo palavras do meu queridíssimo amigo senador Aloísio a respeito da compreensão e da justa compreensão e conceito que ele tem sobre Paulo Sérgio Passos, um homem com 38 anos de serviços prestados, a cara, desculpa a expressão, do servidor público de carreira. Por isso, da sua firmeza, da sua convicção, do seu padrão moral, que às vezes o emociona quando ele está envolvido num desafio. E esse desafio não apareceu hoje, agora, para o ministro Paulo Sérgio. Ele já foi ministro por duas vezes, tanto em 2006 e 2008. Um homem de uma carreira que eu fui tratar de ver também a sua ficha técnica, invejável. Ele conhece efetivamente a pasta que dirige. E Vossa Excelência, senhor ministro, desarmou, criou um anticlímax nessa comissão, porque trouxe efetivamente três temas, que o trouxeram aqui. O tema da estimativa de desembolso versus a aplicação e a atualização dos recursos. A excelência colocou muito bem que uma coisa é a estimativa do desembolso e depois do projeto executivo os valores ou são reajustados ou são atualizados. Depois a excelência desmistificou a questão do aditivo. O aditivo é falado, é cantado, é exposto, né? E eu vi e anotei que os aditivos do DENIT de 2007 a 2010 representam menos de 10% do valor final. O senhor falou em 40 bilhões e os aditivos todos não chegam a 10% desse valor em obras rodoviárias, que tem todo aquele arsenal de agregadores, solo, enfim, algo que a gente conhece muito bem quando vê a diferença entre o projeto básico e o projeto executivo. O senhor trouxe uma medida que talvez seja a primeira medida prática desse ministério, principalmente no DENIT, que é licitar projeto executivo. Eu queria me associar, né, até na mudança da Lei 8666, para que nós coloquemos como marco regulatório dessas licitações esses projetos aditivos. O senhor, inclusive, colocou com a prudência de sempre e com o embasamento técnico que tem a questão preferencial. Preferencialmente, já que alguns projetos básicos vêm tão encorpados que podem ser licitados. Mas eu queria me associar ao pensamento comum daqueles que não têm o padrão técnico de Vossa Excelência, como eu, que gostaria de ter somente os projetos executivos. É um mecanismo de prevenção, né? É uma terapia de prevenção neste momento. Eu lhe indagaria, depois de sentir-me extremamente satisfeito e agradecido à sua presença, por obrigação que Vossa Excelência tem como servidor público, mas a presença de Vossa Excelência é sempre motivo de muito regozijo para nós. E mais ou menos na pergunta de Humberto, senador Humberto Costa, quais as providências práticas? O senhor falou da nova diretoria técnica do DENIT, falou da contratação de 100 novos engenheiros, que é o primeiro momento para melhorar o processo de fiscalização. Quais as providências práticas que essa nova diretoria, que haverá de ser sabatinada por nós nessa comissão, tomou ou vai tomar com relação às imperfeições ou problemas que surgiram na diretoria anterior? E a segunda é uma versão que eu queria que o senhor falasse mais sobre o ciclo, que completa 50 anos. 52 anos, né? E eu lhe pergunto se essa determinação de aceitar, de licitar com projeto executivo, já está dentro do padrão do ciclo, e falasse um pouco mais do ciclo com relação às disparidades regionais que podem ser vistas, por exemplo, uma obra no Amazonas é diferente de uma obra na minha Paraíba, é diferente de uma obra... Então, há disparidades e se o ciclo, né, ela prevê essas disparidades dentro do processo de levantamento de preço. Ademais, parabenizar a presença e agradecer a presença.
Eu registro aqui a presença do ex-deputado Nelson Morro, do deputado Vanderlei Macris e do deputado Luciano Castro. Sejam bem-vindos. Com a palavra o senador Walter Pinheiro. Eu pediria ao plenário para fazer de quatro em quatro, porque nós temos agora só com os quatro últimos, um bloco de mais quatro, e nós vamos encerrar a audiência pública. Com a palavra o senador Walter Pinheiro, o quarto orador. Logo em seguida passamos a palavra ao ministro.
Senhor ministro, senhoras e senhores senadores, eu quero, inclusive, senhora presidenta, até lamentar, porque eu mesmo vou ter que me retirar. Eu fiquei, fiz questão, tem outra comissão, tem um ato de anúncio, por exemplo, de duas universidades na Bahia, nove Cefetes mesmo, que provavelmente o plenário deve ter sido esvaziado por conta de um debate aqui sobre o Código Florestal, da Comissão de Educação e tal. Então, isso é extremamente prejudicial, ministro. E quero, inclusive, dizer a Vossa Excelência de forma muito sincera, tá? Acho que, até para marcar a vinda de ministro, eu defendo arduamente a vinda de ministros a essa casa para prestar esclarecimentos. Homem público tem que dar explicações. Não tem jeito. Tá? Lamento que a gente fique sendo guiado, como eu estava aqui conversando com o senador Alberto, uma nota, uma coisa ali termina pautando a nossa vida. Isso deveria ser rotina. Eu estou, inclusive, analisando, através de proposta que recebi de projeto, para dar entrada aqui num projeto, onde, por exemplo, senador Táxi, aqueles que nós sabatinamos aqui devem voltar a cada ano para fazer a prestação de contas do seu exercício. Por exemplo, eu sou o relator de um dos membros do DENIT. Eu quero, daqui a um ano, saber o que é que esse sujeito fez. Porque senão eu digo, pesquisa aquele, é gente boa, não sei o quê, tal, gente boa, o inferno está cheio. Depois o cara faz no meio disso aí um bocado de coisa e eu vou pagar a história. Então eu quero um processo de acompanhamento, quero propor aqui na casa a agência, dirigente de órgãos e tal. Nós fazemos isso com o Ministério do Planejamento, na Comissão de Orçamento. O ministro vem, o ministro da Fazenda vem a esta casa, enquanto agora mista, meu caro Luciano Castro, prestar contas. Por que que para a gente é tão rigorosa a prestação de contas no que diz respeito à fazenda? Onde é que se aplica isso? Em ministério como do transporte e outros ministérios. Então é importante que a gente pudesse, inclusive, ter nessas comissões, mais do que receber uma notificação do TCU que tem suspeita de irregularidade, suspende e não suspende a obra, que eu concordo com Vossa Excelência, aí vem a pressão da comunidade, que diz, mas aí o TCU encontrou um aditivo, porque não sei o que, quando a gente vai ver é um viaduto, uma passarela, uma entrada de um acesso de cidade, uma nova intervenção que se ajusta, inclusive, a um processo que é extremamente natural, toda obra que é feita, anel, por exemplo, rodoviário. Está aqui o senador Aloysio, que tem uma obra imensa lá, que é um anel rodoviário de São Paulo, Rodoanel. Hoje já deve ter uma cidade junto do Rodoanel. Né? A população se desloca. E aí, às vezes, até no contexto de uma obra, é necessário um viaduto, uma entrada, como aconteceu, Vossa Excelência conhece muito bem, Feira de Santana, Vitória da Conquista, que nós fizemos anéis de contornos e as cidades já foram para lá. No anel de contorno de Vitória da Conquista, nós mesmo brigamos muito para que naquela obra ali tivessem várias passarelas. Porque quando terminou a obra do anel, ali de contorno de Vitória da Conquista, eu já tinha uma terceira Vitória da Conquista ali. Não tem jeito. A população vai se mexendo, vai se virando. Abriu estrada, leva a gente. Então, eu estou falando isso para Vossa Excelência, que acho que é importante Vossa Excelência tocar nisso, mas acho que Vossa Excelência poderia, pela experiência de 38 anos, dar uma grande contribuição. Vossa Excelência é um técnico eficiente, é um profissional nessa área, que tem, enquanto servidor público, que tem uma vida correta, e aí Vossa Excelência colocou muito bem, ou seja, trabalhou para a estrutura de Estado e não para a estrutura de governo, por isso que Vossa Excelência atravessou diversos comandos de partidos, que acho que é essa estrutura que é interessante, a gente ter. Então, acho que Vossa Excelência podia dar uma boa contribuição nesse momento, em que a gente verdadeiramente conviveu com um processo de... ou citações, quero chamar assim, para não ser agressivo no que diz respeito às denúncias, citações sobre essa ou aquelas movimentações.